contratações que o de demissões no ano.
E o total de vínculos ativos ficou em mais de 48 milhões.
Os dados são do novo CAGED, divulgado hoje.
Desde outubro de 2025, a atendente Júlia Fernandes Nascimento trabalha em um restaurante no centro de Brasília. O emprego veio menos de um mês após ela ficar desempregada.
Eu tenho dois filhos, então preciso dessa independência financeira. Para mim dá mais tranquilidade saber que tem aquele salário fixo todo mês, poder contar com isso.
E não foi só a Júlia que conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. Foram várias as oportunidades surgidas ao longo de 2025. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, foram exatos 1.279.498 novas vagas de emprego abertas durante o ano passado. O desempenho foi positivo nas cinco regiões do país, com destaque para o Sudeste e Nordeste. De crescimento do emprego formal foram no Amapá, Paraíba e Piauí. Em relação aos segmentos da economia, o melhor resultado foi no setor de serviços, com quase 760 mil oportunidades abertas, como destaca o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O maior crescimento foi para o setor de serviços, é 3,29% de crescimento. Destaque nesse setor para atividade de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias. No comércio, o saldo positivo de 247.097, um crescimento de 2,3. A indústria gerou um saldo de 144.219, um crescimento de 1,6. Com destaque para a fabricação de produtos alimentícios.
O estoque de trabalhadores com carteira assinada em 2025 também cresceu. O ano encerrou com um total de 48 milhões e 474 mil vínculos ativos. O índice é 2,71% maior que o estoque de empregos registrado em 2024. Reportagem Luana Karen.
Mais de 2.700 trabalhadores foram resgatados de situação análoga à escravidão em 2025.
As ações fiscais garantiram o pagamento de mais de 9 milhões de reais em verbas rescisórias às vítimas.
A maioria dos resgates ocorreu no meio urbano, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego.
Em 2025, foram resgatados 2.772 trabalhadores em trabalho análogo à escravidão. Os resgates foram feitos durante 1.594 ações fiscais de combate a esse crime e garantiram pagamento de mais de 9 milhões de reais em verbas rescisórias às vítimas. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, os setores com maior número de vítimas resgatadas foram obras de alvenaria, administração pública em geral, construção de edifícios, cultivo de café e extração e britamento de pedras e outros materiais para construção. Os dados também revelam uma mudança no perfil dos resgates. No ano passado, 68% das pessoas identificadas em condição análoga à escravidão no Brasil atuavam no meio urbano, superando o número de ocorrências no meio rural, diferente de anos anteriores. No caso do trabalho doméstico, foram 122 ações fiscais específicas em todo o país, com 34 pessoas resgatadas. No ano, os estados com maior número de fiscalizações foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás. Já os estados com maior número de trabalhadores resgatados foram Mato Grosso e Bahia. As vítimas têm direito a receber o seguro-desemprego do trabalhador resgatado, pago em 3 parcelas, no valor de 1 salário mínimo. Denúncias podem ser realizadas de forma anônima, por meio do sistema IP, pelo telefone 158 ou pelo Disque 100. Thaísa Vitória, para a Voz do Brasil.
O Disque Direitos Humanos, Disque 100, registrou em 2025 o maior número de denúncias de trabalho escravo desde a criação do canal, com mais de 4.500 casos, uma alta de 14% em relação ao ano anterior.
E atenção, as denúncias envolvem adultos e crianças em condições análogas à escravidão, com jornadas exaustivas, servidão por dívida e restrição de liberdade.
São Paulo lidera os registros, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro.
O Disque 100 funciona 24 horas. É gratuito e garante anonimato.
Para denunciar, basta discar telefone fixo ou celular. Ou acesse o WhatsApp em 61 99611-0100.
Para participar do Bolsa Família, as famílias precisam cumprir algumas exigências, como garantir que crianças e jovens entre 4 e 17 anos estejam frequentando a escola e com a vacinação atualizada.
Essas regras vêm sendo monitoradas com mais atenção pelo governo federal.
Desde a retomada do programa em 2023, o acompanhamento escolar atingiu o melhor desempenho, chegando a quase 90% do público atendido.
No Sol Nascente, uma das maiores favelas do Distrito Federal, a rotina de Maria José de Carvalho começa cedo. Mãe de dois filhos, ela sabe que garantir o futuro passa pela escola. A mais nova, Maria Eduarda, de 12 anos, frequenta regularmente as aulas. A família é beneficiária do Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal.
Todos os dias ela vai na escola?
Todos os dias. Ela só não foi quando ela ficou 5 dias internada e eu fiquei 5 dias lá no Hospital de Ceilândia com ela. É tanto que ela está tomando remédio. Mas tem que estudar, eu falei para ela, eu só posso dar o estudo.
A história de Maria José se soma de milhões de pessoas em todo o país. Além de ajudar as famílias com renda, o Bolsa Família também acompanha de perto a vida escolar de crianças e adolescentes, uma condição fundamental para manter o benefício. Esse trabalho é feito por meio das chamadas condicionalidades do programa. Uma delas é a frequência escolar. Estudantes de 4 a 17 anos devem estar matriculados e comparecendo à escola. Em troca, as famílias mantêm o direito ao benefício e passam a ter acesso a uma rede de proteção mais ampla, explica a diretora de condicionalidades do Bolsa Família, Itanamara Guedes Cavalcante.
A partir de cada bimestre, a cada 2 meses, a gente faz análise de como está esse acompanhamento escolar. Então, a gente verifica aqueles alunos que foram identificados, mas por algum motivo não conseguiu ter a frequência escolar, aqueles alunos que ainda não foram identificados na rede e o porquê não foi identificado. Então, a família não é penalizada de imediato, até porque essa não é a lógica do programa Bolsa Família. A lógica do programa Bolsa Família é fazer com que a condicionalidade funcione, que a família acesse os serviço da educação e da saúde.
E os números mostram avanço. Em 2025, o programa ampliou o acompanhamento escolar e registrou mais de 1 milhão e 550 mil novos estudantes que antes não tinham matrícula ou frequência escolar devidamente informados. São crianças e adolescentes que passaram a ser localizados e acompanhados pelas redes de ensino. Com a medida, o Bolsa Família alcançou o maior índice de acompanhamento escolar desde a retomada do programa em 2023. Quase 90% dos estudantes elegíveis tiveram a frequência monitorada, um recorde histórico. Entre as famílias beneficiárias, mais de 96% cumpriram as condicionalidades da educação. O Bolsa Família também acompanha a área da saúde. Crianças menores de 7 anos precisam manter a vacinação em dia e realizar o acompanhamento nutricional. Gestantes devem cumprir o pré-natal. Tudo para garantir desenvolvimento, proteção e mais oportunidades. Reportagem Pablo Mundim.
E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou hoje que os programas de transferência de renda trazem impactos importantes para a economia e para o mercado de trabalho.
De acordo com o ministro, a mudança nas regras que ocorreram em julho do ano passado de manter a pessoa no cadastro do Bolsa Família, mesmo após melhorar a renda, trouxe mais segurança para os beneficiários.
Ele falou o programa bom produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
Nós temos cerca de 9 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família, ou integral, ou 50%, e têm carteira assinada. E trabalham na produção, porque nós modificamos, só sai do Bolsa Família quando sai da pobreza. Tá? Então, isso aqui foi uma mudança fantástica. E quando sai, não pode mais ter medo. Se perder o emprego, é automático que volta para o Bolsa Família, não enfrenta mais fila.
E o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, fez um alerta à população e pediu cuidado com as fake news, as notícias falsas relacionadas ao Bolsa Família.
Ele garantiu que não há nenhum tipo de limite ou restrição para o saque.
Vamos saber mais com Graziela Mendonça.
As mensagens falsas que circulam nas redes sociais divulgam um suposto projeto de lei que limitaria o saque do benefício do Bolsa Família. Nesta quinta-feira, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, esclareceu que totalmente falsas e que não existe qualquer medida ou projeto de lei que vá restringir os saques do benefício.
Não se trata só de uma fake, isso aqui se trata de crime. E doa quem doer, nós vamos encontrar quem está fazendo esse desserviço. Porque veja só, o Bolsa Família mantém as regras, e as regras, ela é a garantia de que o valor creditado não tem limite para saque, tá? Tá liberado o valor total. A administração do dinheiro depende de cada pessoa. Não há qualquer condicionalidade.
O ministro Wellington Dias ressaltou ainda que é falsa a informação de que o Bolsa Família seria pago exclusivamente por cartão de débito e que poderia ser usado apenas em locais credenciados. E lembrou que, em casos de dúvidas, os beneficiários podem ligar para o Disque Social 121. O canal também pode ser usado para denunciar qualquer tipo de problemas relacionados ao Bolsa Família ou a outros programas do governo. Também é possível tirar dúvidas no site gov.br/mds. Reportagem Graziela Mendonça.
A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal assinaram um acordo de cooperação que formaliza a reintegração da PRF às Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado.
O acordo estabelece diretrizes para uma atuação coordenada nas operações integradas em todo o país, resguardando as atribuições constitucionais de cada instituição.
O diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, falou da importância da formalização dessa integração.
Temos um volume expressivo de apreensão de entorpecentes que descamba com certeza com investigações profícuas da Polícia Federal. E é esse entendimento que essa integração gera melhores resultados é que a gente vem trabalhando para aumentar essa cooperação e essa integração entre as duas polícias da União.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, explicou como a integração com a PRF vai ajudar no combate ao crime organizado.
É um trabalho de inteligência, são as bases de dados que possuem, é o sistema de câmeras, sistemas de alertas, os meios táticos que tem, helicópteros, aeronaves, viaturas, enfim, todo esse aparato pode estar conectado a um trabalho investigativo. Isso vai potencializar a nossa capacidade de resposta.
Combater o abandono, os maus tratos e a negligência contra animais é o principal objetivo da campanha Julho Dourado.
A iniciativa foi oficializada por uma lei sancionada nesse ano pelo presidente Lula e prevê ações de conscientização e proteção para garantir mais qualidade de vida a cães e gatos.
A campanha busca mobilizar protetores e a sociedade, reforçando que o cuidado com os animais é uma responsabilidade de todos.
Latidos e lambidas marcam a recepção de Fernando Gomes de Araújo no abrigo Santuário do Resgate, em Valparaíso de Goiás. Ali, animais resgatados das ruas, muitos vítimas de maus tratos, ganharam uma nova chance. Só no ano passado, Fernando resgatou mais de 400 animais, mantendo o abrigo com doações, rifas, bazares e ajuda pela internet.
Na medida que os pedidos de resgate vão chegando, a gente vai contando com os amigos, pedindo ajuda para o combustível, ajuda para a ração. Já que esse trabalho é voluntário, sem fins lucrativos, a gente encontra várias barreiras. A partir do momento que eu recebo um pedido de resgate, eu pergunto se as pessoas também têm condições de estar ajudando, porque sozinho esse trabalho é praticamente impossível.
Para enfrentar o abandono, os maus tratos e a negligência contra animais, o presidente Lula sancionou no início deste ano uma nova lei. A norma institui oficialmente a campanha Julho Dourado e prevê ações voltadas à promoção da qualidade de vida dos animais. Segundo Vanessa Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a iniciativa busca mobilizar o poder público e a sociedade em defesa da causa animal.
Você vai ter todo um mês dedicado aos cuidados, né, para os nossos animais domésticos e também para aqueles animais em situação de rua, promovendo aí o controle de zoonoses, campanhas de esclarecimentos, debates, seminários. Você tem aí a iluminação de prédios públicos e também privados, tudo para a gente lembrar a sociedade e conscientizar da importância da gente cuidar dos nossos animais e a importância de prevenir das zoonoses.
Cerca de 30 milhões de animais vivem hoje nas ruas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esse número elevado favorece a circulação de zoonoses como raiva, leishmaniose, leptospirose e toxoplasmose, representando um sério risco à saúde pública. Por isso, a campanha Julho Dourado também vai contar com ações do Ministério da Saúde. Para Francisco Edilson Ferreira, coordenador-geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar, a participação da população é fundamental para o sucesso da campanha.
Então a gente também conta muito com o apoio da população para essa vigilância que a gente chama de vigilância participativa, porque diferentemente da saúde humana, os animais eles não vão necessariamente ser atendidos em alguma unidade de saúde. Então a população vai nos ajudar a verificar isso e identificar sinais que possam estar ocorrendo alguma doença ou algum evento de importância para a saúde pública.
As ações se somam a outros programas do governo federal já em andamento, como o Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o Simpatinhas. Criado em abril de 2025, a iniciativa integra o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. A plataforma permite o cadastro gratuito de animais por tutores, organizações da sociedade civil, estados e municípios. Cada animal recebe um número de identificação único, o RG animal, com QR Code para a coleira. Segundo o governo, mais de 943 mil animais já foram registrados. Reportagem Gabriela Noronha.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Estudante que fez o Enem e busca uma vaga em instituição de ensino superior pelo Sisu, fique atento. O resultado individual já está disponível.
As matrículas começam na segunda-feira, 2 de fevereiro, dependendo do local.
O resultado individual da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu 2026, já está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. A partir de 2 de fevereiro, todos os estudantes selecionados dentro das vagas deverão realizar a matrícula em período indicado no edital da instituição de ensino. Se o seu nome não estiver na chamada regular, ainda não é o momento de perder as esperanças. Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até 2 de fevereiro e manifeste o interesse de participar da lista de espera. Durante esse processo, o próprio sistema auxilia o candidato, mostrando a melhor classificação entre as modalidades de concorrência para cada curso. A convocação da lista de espera segue a ordem de classificação da chamada regular, mas só inclui os candidatos que manifestaram interesse na lista. A convocação será feita diretamente pelas instituições em que o estudante se inscreveu. Com a oferta de mais de 274 mil vagas para 7.300 cursos em 136 instituições de ensino superior em 587 municípios, a edição de 2026 do Sisu é a maior da história. Para mais informações sobre o Sisu 2026, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou o portal gov.br/mec. Reportagem Thalita Albuquerque.
E agora, um recado para o estudante que deseja cursar o ensino médio técnico ofertado pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
O programa Partiu IF está com 26 mil vagas em cursinhos preparatórios.
Saiba quem pode participar na reportagem de Cleide Lopes.
Para enfrentar as desigualdades... e facilitar de adolescentes em situação de vulnerabilidade ao ensino médio técnico ofertado pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, foi criado o Partiu IF, pelo Ministério da Educação. O curso, com carga horária de 320 horas, é destinado a estudantes negros, indígenas, quilombolas, com deficiência e pertencentes a famílias com renda por pessoa de até um salário mínimo e que concluíram integralmente o ensino fundamental na rede pública. Todos os participantes recebem uma bolsa. Como garante a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, Zara Figueiredo.
Eles ficam 10 meses dentro dos institutos federais. Eles têm um auxílio permanência de R$ 200 para permanecerem. Eles têm aula de português, de matemática, de ciência, na grade curricular dele, por professores, preferencialmente dos institutos federais, que também recebem bolsa para atuar no programa.
Matheus Henrique Matias, de 15 anos, fez a primeira edição do Partiu IF e foi aprovado em 3 instituições federais para fazer o ensino médio técnico. Ele fala sobre a importância do programa.
Acho que tem muitas pessoas que precisam, né? Porque não também estava um incentivo ali financeiro, R$ 200 por mês. Dá mais um, que não é um gás, né? Para o aluno se dedicar ali no estudo.
A mãe de Matheus, Eliane Martins, conta como o Partiu IF já mudou e vai mudar ainda mais a vida do seu filho.
Um dos sonhos assim, que o Matheus tem é que ele quer entrar para a faculdade federal. Então, para mim, a Partiu foi um divisor de águas. Ele até falou assim, mãe, será que eu consigo ser médico, fazer medicina? Eu falei sim, consegue.
Para este ano, o Partiu IF está ofertando 26 mil vagas. Serão cerca de 650 turmas espalhadas por 37 institutos federais em todo o país. O coordenador institucional do Partiu IF, do Colégio Pedro II, Jorge Marques, avalia o impacto da iniciativa no colégio.
Nós podemos notar entrada desses alunos periféricos dentro da nossa realidade. Podemos notar também o quanto a visão de mundo desses estudantes se ampliou, né, no sentido de que eles vivenciaram o que é fazer parte do Instituto Federal.
O primeiro passo para se inscrever no Partiu IF e tentar uma vaga no ensino médio técnico é acessar o edital no portal oficial da instituição de escolha. A lista completa das unidades de ensino participantes está disponível na página do Ministério da Educação pelo endereço gov.br/MEC. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com a produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal manda Estado indenizar homem por erro de cálculo que atrasou progressão de regime da pena.
Conselho Nacional lança guia para orientar aplicação do formulário Rogéria e fortalecer proteção a pessoas LGBTQIA+.
STJ mantém restrições a advogado acusado de fraudes para beneficiar presos na Paraíba.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina que o Estado de Mato Grosso do Sul indenize em R$ 5 mil um homem que ficou preso em regime fechado por aproximadamente 3 meses, além do tempo devido.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso, Marcelo Della Libera.
No caso concreto, o homem foi condenado a 5 anos de prisão, mas argumentou que não obteve a progressão de regime no tempo correto, em razão de erro judiciário. computado todo o período em que permaneceu preso, ele havia preenchido os requisitos para a progressão de regime em 10 de janeiro de 2019, mas a transferência para o regime semiaberto só ocorreu em 2 de abril do mesmo ano. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Flávio Dino explicou que a Constituição Federal estabelece expressamente a obrigação do Estado de indenizar o condenado que permanecer preso além do tempo fixado na sentença.
Hoje é o Dia Nacional da Visibilidade Trans e o Conselho Nacional de Justiça lançou o Guia Interinstitucional para aplicação do formulário Rogéria.
O documento orienta a atuação integrada do sistema de justiça, da segurança pública e da rede de proteção em todo o país.
O objetivo é padronizar a aplicação e a interpretação do formulário de registro de ocorrência geral de emergência e risco iminente às pessoas LGBTQIA+, que é o formulário Rogéria.
O documento contou com a parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD.
O Brasil é o país que pessoas trans no mundo, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais.
E o TST tem políticas de inclusão da diversidade sexual. Renata Gorga.
O número é 34% menor em relação a 2024, mas ainda assim, o Brasil se mantém pelo 17º ano seguido o país mais perigoso para essa população. No TST, desde 2025, há um grupo de trabalho para propor políticas de proteção, inclusão e promoção da diversidade sexual e de gênero, criado pelo atual presidente do tribunal, ministro Vieira de Mello Filho. Casos de violência e transfobia podem ser denunciados pelo Disque 100 ou pelo Disque 180.
STJ mantém medidas cautelares a advogado acusado de cometer fraudes por pelo menos 95 vezes em benefício de presos na Paraíba.
Entre as acusações, falsidade ideológica e corrupção ativa. Fátima Uchoa.
O réu cumpre cautelares como suspensão do exercício da advocacia determinadas pelo STJ em 2024, além de monitoramento eletrônico. Segundo o Ministério Público, o advogado integraria organização criminosa que, mediante reiteradas fraudes, obteria benefícios penais para líderes de facções detidos na penitenciária do município paraibano de Cajazeiras. O vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, apontou que não compete ao STJ revogar restrições que já definiu antes. E sobre o monitoramento eletrônico, Salomão não percebeu nesse momento manifesta ilegalidade ou urgência para conceder o pedido de liminar. O julgamento definitivo caberá à sexta turma.
TSE abre ano judiciário na próxima segunda-feira.
As sessões ordinárias também retornaram na semana que vem, terça-feira, às 7 horas da noite e quinta, às 10 horas da manhã. Fábio Ruas.
A sessão de abertura do ano judiciário de 2026 vai começar às 6 horas da tarde no plenário do TSE. O canal da Justiça Eleitoral no YouTube e a rádio e a TV Justiça vão fazer a transmissão ao vivo. 9 processos estão pautados para serem julgados e a lista completa está no site tse.jus.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o DF e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPMI do INSS avança sobre bancos e tenta prorrogar investigações.
Emendas parlamentares impulsionam pequenos municípios, mas modelo enfrenta desafios.
Morte de cachorro atacado por adolescentes em Florianópolis repercute no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
A CPMI do INSS marcou para a próxima quinta-feira o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, investigado pela Polícia Federal por suspeita de fraude financeira no Banco Master.
Os trabalhos seguem até março, mas o presidente da CPMI busca prorrogar as investigações. Os detalhes com Lana Dias.
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, diz já ter assinaturas necessárias para prorrogar o prazo da comissão, que até agora está previsto para 28 de março. Viana deve conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na primeira semana de fevereiro, para apresentar a documentação e justificar o pedido de adiamento do prazo, que ele julga ser necessário, já que são mais de 200 nomes convocados.
Vou levar a ele todos os documentos e, se nós conseguirmos mais 2 meses, tenho certeza que o relatório ficará muito melhor e mais completo para que a população brasileira possa saber com muita profundidade o tamanho desse escândalo e o que nós vamos fazer para que não aconteça mais.
Os trabalhos da CPMI voltam em 5 de fevereiro, data em que os parlamentares devem ouvir o presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., e o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado por possíveis fraudes financeiras do Banco Master. Ele foi convocado para prestar depoimento sobre supostas irregularidades nos empréstimos consignados ofertados a aposentados e pensionistas do INSS. Outro nome convocado é Luiz Félix Cardamone Neto, diretor-presidente do Banco BMG, que deve depor na última semana de fevereiro.
E um projeto de lei que aumenta as penas para os crimes ambientais contra florestas e vegetação está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça.
Mas a proposta enfrenta resistência no Senado. O texto já passou por uma rejeição na Comissão de Meio Ambiente, cujo relator foi o senador Márcio Bittar, do PL do Acre. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei que está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça eleva as penas previstas na Lei de Crimes Ambientais para os casos de destruição ou dano a florestas de preservação permanente, a vegetação primária ou secundária da Mata Atlântica, em vegetação fixadora de dunas ou protetora de mangues e de incêndio em mata ou floresta. Ao ser analisado na Comissão de Meio Ambiente, no entanto, o entendimento que prevaleceu foi o de que as punições já existentes na legislação eram suficientes. O senador Márcio Bittar, do PL do Acre, autor do relatório pela rejeição na CMA, reclamou das dificuldades enfrentadas por empreendedores no país, principalmente na Amazônia.
A preocupação que deveria prevalecer é como criar emprego e renda para garantir condições dignas de vida a esses proprietários rurais da Amazônia. Uma questão de direitos humanos. O uso do fogo é muitas vezes a única técnica disponível para populações tradicionais e indígenas prepararem o solo pré-plantio.
Márcio Bittar também é o relator na Comissão de Constituição e Justiça, onde repete a recomendação pela rejeição da proposta.
A morte do cachorro Orelha, em Florianópolis, provocou revolta nas redes sociais e gerou reação no Senado.
Parlamentares defendem punições mais duras para crimes de maus tratos aos animais e cobram responsabilização dos envolvidos. Repórter Henrique Nascimento.
O cão Orelha foi encontrado em estado crítico na Praia Brava, em Florianópolis, depois de agressões atribuídas a um grupo de adolescentes. O animal chegou a ser levado para atendimento veterinário, mas teve que ser submetido a eutanásia. A investigação apura a participação de 4 suspeitos, todos menores de idade. A morte de Orelha mobilizou moradores da região, onde o animal era conhecido por ser dócil e receber cuidados da comunidade. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que é necessário endurecer a legislação para crimes de maus tratos, especialmente contra cães e gatos.
É inaceitável que no Brasil ainda se pratiquem maus tratos contra os animais, principalmente porque hoje em dia nós sabemos que os animais são seres sensicientes, que eles sofrem, que eles sentem, e como tal nós temos que abolir definitivamente essa prática.
Já o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, classificou o episódio como revoltante, cobrou responsabilização proporcional à gravidade das condutas e afirmou que a cultura da impunidade precisa acabar. O caso do cão Orelha segue em investigação pela Polícia Civil de Santa Catarina.
Apesar de ser alvo frequente de críticas, as emendas parlamentares ao orçamento têm transformado a realidade de pequenos municípios em todo o país.
Indicados por deputados e senadores, os recursos se tornaram essenciais para cidades de baixa arrecadação, garantindo investimentos que dificilmente chegariam por outras vias. Apesar da importância, o modelo ainda enfrenta desafios, como a perda de eficiência e a falta de coordenação. Saiba mais com Douglas Castilho.
Para a maioria dos 5.570 municípios brasileiros, realizar obras de infraestrutura ou adquirir equipamentos de saúde com recursos próprios é uma tarefa praticamente impossível. Em geral, a arrecadação tributária local é insuficiente para custear investimentos que ultrapassem a simples manutenção básica da máquina pública. É neste cenário que as emendas parlamentares assumiram o protagonismo regional e se tornaram a principal fonte de financiamento de melhorias em muitas cidades do interior. Antes da implantação das chamadas emendas impositivas, que se tornaram de execução obrigatória a partir de 2015, a relação entre prefeituras e Brasília era marcada por dependência do Executivo Central por meio de convênios e transferências voluntárias, excesso de burocracia e descompasso entre o planejamento de políticas nacionais e as necessidades impostas pela realidade local. Defensor das emendas, o senador Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, destacou recentemente a melhoria na articulação com os municípios.
Quem conhece o mundo real, a base, são os parlamentares, não é os tecnocratas e burocratas. Então era muito comum. Onde vai investir? O Ministério. A pessoa nem conhece a cidade, não conhece a realidade. Os parlamentares estão lá todo dia, eles que conhecem.
Apesar das vantagens da descentralização, o assessor parlamentar Dalmo Palmeira observa problemas na nova dinâmica.
Caso os prefeitos não tenham bom acesso aos parlamentares de seu estado, pode acontecer o fenômeno que os cientistas políticos chamam de desertos políticos, que é o termo que é usado para descrever aquela situação de uma localidade que não recebe nenhum recurso de emendas pelo fato de que os candidatos de sua região não terem sido eleitos.
Mesmo cada vez mais centrais no orçamento brasileiro, as emendas trazem riscos. Um deles é a pulverização dos recursos, que pode gerar ineficiência. O dinheiro é dividido em milhares de pequenos projetos que muitas vezes não seguem critérios técnicos e não consideram a articulação com municípios vizinhos, o que para Palmeira também tem desvantagens.
Pode também acontecer a sobreposição de alocação de recursos de dois parlamentares ao mesmo projeto. Ou o outro extremo, que é a falta de atendimento por emendas de alguma necessidade. Com isso, a falta de sinergia entre as emendas podem causar perda de ganhos de escala.
Com ressalvas de prós e contras, as emendas para 2026 representam mais de 60 bilhões de reais no orçamento federal.
Senado verifica. Conheça a fonte, confirme se é fato.
Circula nas redes sociais uma informação falsa dizendo que o Bolsa Família proibiu saques em dinheiro, mas nada mudou. As regras seguem as mesmas e qualquer alteração oficial é anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento Social.
O que existe é apenas um projeto no Senado, ainda sem votação, que não tem poder para mudar o programa. Mensagens que tratam isso como decisão final são desinformação. Para confirmar informações, consulte sempre o portal do Senado ou consulte o serviço Senado Verifica 619-8190-0601 619-8190-0601.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão modifica regras para veículos e motoristas profissionais.
Proposta obriga a instalação de telas em apartamentos com crianças.
Câmara aprova atendimento mais rápido a gestantes em hospitais.
Boa noite. Os deputados aprovaram proposta que garante atendimento mais rápido às gestantes em hospitais. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei que assegura atendimento mais rápido para gestantes que precisam de urgência ou que estão em trabalho de parto. Pelo texto, se o hospital ou a maternidade não tiver vaga, a gestante deverá ser transferida para outra unidade do Sistema Único de Saúde. A proposta também determina que, se não houver vaga na rede própria ou credenciada, os planos de saúde terão de pagar todo o atendimento realizado em serviço que não faça parte da rede conveniada. A relatora, deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, explicou que também foi aprovado um projeto que estava sendo analisado em conjunto.
Tem um projeto apensado que foi também devidamente votado e aprovado. O meu voto dentro do relatório na CCJ, que prevê, por exemplo, que nesse deslocamento o transporte também ele vai ser custeado, até para viabilizar o acesso dessa gestante a essa rede, que seja o mais rápido possível para que ela possa ter o seu parto e acolher o seu filho em seus braços.
O texto final prevê que deixar de transferir a gestante quando necessário será considerado uma infração sanitária. A proposta que assegura atendimento mais rápido às gestantes segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, informa que destinou emendas parlamentares para viabilizar investimentos estruturantes na saúde pública de Uberlândia, suprindo lacunas históricas e ampliando atendimentos especializados de prevenção e de urgência para a população.
Eu estou assumindo um compromisso, 100% dos recursos, que é a parte do município, eu estou garantindo com emendas individuais e impositivas de minha autoria. Quanto que fica a parte do município? Daí 4.700.000 por ano. Eu estou garantindo esses recursos para que Uberlândia já possa ter o SAMU já no início do ano de 2026. E eu estou garantindo os recursos para as bases para atender o SAMU. A construção, onde que vai ficar as viaturas, as ambulâncias do SAMU, vai ficar em mais de R$1 milhão. Também estou garantindo com emendas. As ambulâncias já foram adquiridas pelo governo federal. Vai ter a parte do governo do estado e também a parte do governo federal. E a parte do município, eu estou garantindo através de emendas individuais impositivas.
As emendas de Wellington Prado vão garantir também a construção de centros inéditos de prevenção à saúde da mulher e do homem e um complexo de reabilitação de alta tecnologia, além da entrega de novos leitos no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.
Geraldo Rezende, do PSDB, reforça seu compromisso com a defesa do SUS. O deputado destaca conquistas recentes para os municípios de Mato Grosso do Sul, como a criação de 47 novas unidades básicas de saúde, 8 centros de atenção psicossocial e 3 policlínicas.
Nós haveremos de construir, a partir da nossa intervenção durante esses anos de mandatos, um novo patamar que seguramente vai fazer com que o SUS no Mato Grosso do Sul tenha um salto de qualidade jamais visto. 2026 vai ser o ano do SUS. E um ano da saúde pública no estado. Eu fico muito feliz porque essa construção é uma construção coletiva. Prefeitos, prefeitas, o pessoal da área de saúde de todos os municípios, as secretarias municipais de saúde, a Secretaria de Estado de Saúde, nos possibilitou a gente fazer uma unidade pela vida.
Geraldo Rezende afirma que a estrutura do SUS, implementada pela Constituição Federal de 1988, é a mais moderna do mundo. O parlamentar ressalta que tem contribuído para melhorar o atendimento em saúde da população indígena e ribeirinha de Mato Grosso do Sul.
Transportes.
A Câmara aprovou o projeto que prevê mudanças na validade da carteira de motorista. O texto segue para análise do Senado, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A carteira de habilitação pode passar a servir como documento de identidade mesmo após o vencimento. Além disso, pode passar a ter validade por mais 60 dias depois do vencimento, o que tecnicamente significa vencimento do exame de aptidão física e mental. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Viação e Transportes, o relator da matéria, deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, fez uma nova versão do texto original. Além de aumentar de 30 para 60 dias a validade da habilitação, acrescentou a utilização como documento de identidade por prazo indeterminado. O autor da proposta, José Neuto, do União de Goiás, lembra que atualmente, de acordo acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista pode dirigir com a carteira de motorista vencida por um período de 30 dias. Após esse período, essa condição é considerada infração gravíssima, com aplicação de 7 pontos na CNH e multa.
Um mês a mais, um mês a menos, não irá impactar o trânsito e nem a mobilidade nas cidades do Brasil. O projeto já passou na CCJ e é terminativo no Senado da República. Ele irá beneficiar milhares e milhares de motoristas que não têm dinheiro para tirar uma nova CNH. Ele vai ter mais um mês.
O texto aprovado altera o Código de Trânsito Brasileiro. A proposta segue para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissões.
Comissão aprova propostas que modificam regras para veículos e motoristas profissionais. A repórter Vivian Rodrigues nos conta mais sobre os projetos.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou dois projetos que tratam da segurança dos motoristas profissionais e alteram o Código de Trânsito Brasileiro. As propostas foram relatadas pelo deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins. Um dos projetos aprovados foi apresentado pela deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará. O texto original previa a instalação de tecnologias de alerta de ponto cego e de visibilidade aumentada em caminhões e ônibus. O relator propôs a troca dos equipamentos tecnológicos por adesivos de advertência para reduzir o custo dos veículos.
Nós temos veículos de grande porte que transitam sobretudo nas cidades brasileiras e esses veículos geralmente se envolvem em acidentes, principalmente por causa dos pontos cegos que tira o radiato dos demais condutores, em especial de motos e carros de menor porte.
Também foi aprovado outro projeto apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que fixa as especificações dos fabricantes como padrão de segurança para motoristas profissionais. Segundo o relator, a medida ajuda a uniformizar as regras e facilitar a atuação dos órgãos de fiscalização. As propostas que modificam regras para veículos e motoristas profissionais serão analisadas em seguida pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Vivian Rodrigues.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, celebra a sanção de lei que estabelece o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para a obtenção da carteira de motorista. De acordo com o deputado, a redução dos custos vai democratizar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação.
Você vai ter que fazer o teste para poder ser aprovado, logicamente. Vai ter que se preparar, mas não vai ter que fazer aquele imensidão de cursos caríssimos e ficando refém, né, de pagar as empresas para que você pudesse, de fato, tirar sua carteira de motorista. E tirar a carteira de motorista era importante porque te dá novas possibilidades, né, de trabalho, novas possibilidades de fazer suas atividades, né? Nós tínhamos 20 milhões de pessoas que dirigiam, mas não tinham a carteira de motorista. Olha, isso também gera insegurança no trânsito, porque essa pessoa, a responsabilidade dela é menor, já que ela, do ponto de vista dos pontos, por exemplo, na carteira, ela não seria punida.
Alencar Santana avalia que a medida incentiva a busca pela independência. O parlamentar argumenta também que, ao permitir a regularização de milhões de brasileiros que dirigiam sem documento por falta de condições financeiras, a iniciativa reduz a impunidade.
Segurança Pública.
Quem praticar violência contra a mulher pode perder o emprego. Nesse sentido, vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Os detalhes com o repórter José Carlos Oliveira.
A violência contra a mulher poderá entrar na lista de atos que justificam a demissão por justa causa no ambiente de trabalho. A medida é prevista em projeto de lei que altera a consolidação das leis do trabalho e está em fase final de análise na Câmara dos Deputados. A proposta da ex-deputada Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, ganhou nova redação na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que acaba de ser inteiramente acatada na Comissão de Trabalho, com relatoria do deputado deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais.
E está alterando a CLT para permitir a punição por justa causa do agressor à mulher. Seja agressão física, emocional, seja psicológica, seja qualquer forma de agressão à mulher que possa prejudicá-la no ambiente de trabalho ou até fora.
Atualmente, a CLT já permite a demissão por justa causa nos casos de condenação criminal definitiva, ato lesivo contra qualquer pessoa no ambiente de trabalho ou ato que prejudique obrigações contratuais. A proposta inclui nessa lista o ato de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral praticado pelo empregado contra a mulher que preste serviços no mesmo local de trabalho ou com quem deva ter contato em razão do trabalho, ainda que o ato tenha sido praticado fora do serviço. Leonardo Monteiro destacou a relevância do ajuste na legislação.
É uma proposta inovadora, garante a promoção também dos direitos da mulher trabalhadora, promove também a dignidade. Espero que o projeto agora possa seguir para que possa, então, se tornar lei definitivamente.
Falta apenas a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para o fim da análise dessa proposta na Câmara. Logo em seguida, o texto seguirá para a votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Denise Pessoa, do PT, anuncia o lançamento da segunda edição do projeto que permite à população do Rio Grande do Sul decidir a destinação de recursos públicos. Ela afirma que o Participa 2026 fortalece a democracia participativa ao colocar os cidadãos no centro das decisões.
O Participa rompe com a lógica tradicional, aquela em que tudo é decidido dentro dos gabinetes, porque quem ocupa o centro das decisões é a comunidade. São as pessoas, as entidades, os municípios do Rio Grande do Sul que mostram suas prioridades e é a população que escolhe com seu voto para onde vão os recursos. Nosso objetivo é selecionar iniciativas com impacto social, capazes de transformar vidas. Isso mostra o quanto o Participa se consolidou como um instrumento de democracia direta.
Denise Pessoa acrescenta que nesta edição serão destinados 10 milhões de reais para 85 projetos em áreas como saúde, cultura e combate à violência contra as mulheres. A deputada ressalta ainda o crescimento do programa, que, segundo ela, já mobiliza centenas de municípios gaúchos.
Direitos Humanos.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou o projeto que obriga a instalação de telas ou grades de proteção em janelas de apartamentos onde haja circulação de crianças. O repórter Cláudio Ferreira traz mais informações sobre a proposta.
Dados do Ministério da Saúde mostram que as quedas estão entre as principais causas de internações por acidentes envolvendo crianças no Brasil. Levantamentos recentes do DataSus indicam que somente em 2024, mais de 54 mil crianças e adolescentes até os 14 anos precisaram de atendimento hospitalar em razão de quedas, muitas delas ocorridas dentro de casa. Especialistas apontam que janelas e sacadas estão entre os pontos de maior risco, especialmente em apartamentos sem proteção adequada. Diante desse contexto, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou o projeto que torna obrigatória a instalação de telas ou de grades de proteção em janelas de apartamentos onde haja circulação de crianças. A medida vale para todos os apartamentos que não estejam no térreo e que tenham janelas sem travas, sempre que crianças morem ou frequentem o local, mesmo que de forma ocasional. A responsabilidade pela instalação das telas ou grades será do morador ou do proprietário do imóvel. O deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, relator do projeto na comissão, destacou que as crianças fazem parte do grupo mais vulnerável a acidentes domésticos, em razão de características próprias da idade, como curiosidade, desenvolvimento da autonomia e menor percepção de risco.
A inclusão das crianças no grupo de risco se deve às suas características físicas e psicológicas predispostas à curiosidade, independência progressiva e vulnerabilidade.
A proposta também estabelece que nos contratos de compra e venda ou de locação de imóveis deverá constar, de forma clara e objetiva, a obrigatoriedade do uso de telas de proteção quando houver presença de crianças. Pelo texto, é considerada criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto estabelece ainda penalidades para o descumprimento da norma, que vão desde advertência até multa, com valores entre 300 e 1.000 reais e com aumento em caso de reincidência. O deputado Max Lemos destaca que os acidentes domésticos envolvendo quedas de janelas e sacadas representam um grave problema de saúde pública. Segundo ele, estudos indicam redução significativa de acidentes fatais em residências que adotam barreiras de proteção. Max Lemos cita pesquisas internacionais que apontam milhares de quedas de crianças de janelas todos os anos, reforçando a necessidade de medidas preventivas.
Nessa linha, diversos desses acidentes poderiam ser evitados com a instalação de telas de segurança nas janelas. Além das crianças, idosos e animais domésticos também teriam seu nível de segurança elevado nos apartamentos, pois as redes e telas de proteção, assim como as grades, são os meios mais eficazes de evitar acidentes e quedas.
O projeto que trata da obrigatoriedade de telas de proteção em janelas segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Sofia Peçanha, Cláudio Ferreira.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, detalha o processo de debates realizados para viabilizar o projeto de irrigação do Vale do Iuiú, no sudoeste da Bahia. Ele lembra que participou de audiências públicas realizadas na região e articulou junto ao governo federal para tirar a iniciativa do papel.
Realizamos audiência pública requerida pelo nosso mandato. Confiamos que esse ano saia a licitação para o início do projeto, que é a redenção econômica da região sudoeste com reflexo direto na economia do estado da Bahia, com capacidade de gerar mais de 50 mil empregos diretos e 150 mil empregos indiretos.
Charles Fernandes explica que audiências em municípios como Malhada, Iuiú e Guanambi ajudaram a definir diretrizes técnicas apresentadas pela Codevasf. Para ele, o projeto vai impulsionar o desenvolvimento na região.
Educação.
Educação pode ser uma ferramenta para que a população entenda melhor a importância do saneamento básico. A repórter Maria Neves mostra que um projeto que está sendo examinado na Câmara tem esse foco.
Aprovado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, projeto sobre educação e saneamento básico foi encaminhado para análise da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. Na opinião do relator, deputado Júnior Amaral, do PL Mineiro, o projeto é importante porque grande parte da população tem dificuldade em entender a importância do saneamento básico.
E a população tem dificuldade de compreender toda a importância dessa pauta. E você levar esse tema para as escolas, você começa a solucionar esse problema de compreensão da população em relação ao saneamento básico.
Ainda de acordo com a proposta aprovada, estudos realizados no âmbito da Política Nacional de Educação Ambiental deverão desenvolver instrumentos e metodologias para assegurar a efetividade das ações de conscientização sobre o bom uso das estruturas de saneamento básico. Ao apresentar o texto, o deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, argumentou que somente a construção de infraestrutura de saneamento não garante a eficácia do sistema. Segundo o defende, é preciso engajar a população em ações de preservação dos equipamentos públicos e atitudes como o uso consciente da água e o manejo de resíduos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Jovem Pan. One. Jovem Pan.
coração do Ipiranga. Na rua Agostinho Gomes, 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária Danone. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete a Hanias, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria. Reservas 22745455.
O carnaval está chegando e a sua melhor opção é o Camarote 011, localizado ao lado do Recuo da Bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, serviço de shuttle e de volta, segurança, banheiros exclusivos e um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiê e Revelação. Tudo isso em um único lugar, camarote011.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Esperamos por lá.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
This is my station. 9. A número 1 do Brasil.